96.
De volta aqui no Foco 96. Bom, desde o início do mês está aberta uma consulta à população por parte da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes para saber, olha, o que, que você quer, você, Anapolino, quer que mude no trânsito da nossa cidade? Dê contribuições. Bom, este é o pedido da autarquia, que tem como diretor de Trânsito e Transporte o Igor Lino Siqueira, que está aqui conosco na manhã desta segunda-feira para falar um pouco de como está o andamento desta consulta, além das ações do Maio Amarelo, tão comuns já no nosso calendário. Igor, bom dia para você, prazer tê-lo aqui conosco na 96FM.
Bom dia Rafael, bom dia Guilherme, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, ainda mais falando sobre um assunto tão importante quanto Maio Amarelo e plano de mobilidade.
Ô Igor, o plano de mobilidade é essencial, assim, mal comparando aqui, você pode até me corrigir, claro, mas seria meio que um plano diretor do trânsito de Anápolis, né, que a gente vai ter.
Exatamente.
Pros próximos anos. E aí, vocês abriram um prazo para contribuição da população. Nesse período, a gente tem mais ou menos 2 semanas que vocês abriram esse prazo para a população dar suas sugestões, sua contribuição. Vocês já receberam quantas? Tem mais ou menos um balanço?
Olha, até na primeira semana, eu não sei da última semana agora, mas na primeira semana que a gente abriu, a gente teve aproximadamente umas 400 participações dentro da primeira semana. Isso é positivo, só que a gente precisa de mais participações. Por quê? Como você bem posicionou aí, o plano de mobilidade, ele é um plano diretor, uma maneira como a cidade vai crescer no quesito mobilidade nos próximos 5 e 10 anos. Então a gente precisa captar da população o que, que ela quer para a sua cidade. O que, que eu quero para Anápolis? Não, eu quero que Anápolis em 10 anos tenha muito mais ciclovias, eu quero que a Anápolis seja integrada à ciclovia com o transporte coletivo, eu quero que a Anápolis tenha vias mais seguras, não, eu quero vias mais rápidas, eu quero... Então a população precisa trazer esse feedback para que a gente, junto com todo o corpo técnico que foi contratado para desenvolver esse plano, né, uma empresa que tem um know-how gigantesco, formado por doutores, por mestres na área, captem toda essa ideia que a população tem e desenvolvam um plano que vai ser a cara da nossa cidade, que vai melhorar a nossa mobilidade nos próximos 5 e 10 anos. E, obviamente, quando você trata de mobilidade, você fala uma melhora na mobilidade. O que eu ganho com isso? Simples, qualidade de vida. Qualidade de vida. Se você tem qualidade, você tem segurança, se você tem uma maior agilidade nos seus deslocamentos, obviamente que você ganha qualidade de vida.
Igor, bom dia mais uma vez, obrigado por você participar, sempre atendendo a gente aqui com demandas que o tempo todo aqui fala-se de trânsito. Você quer fazer aferir audiência falando do trânsito. É claro que a gente tem os problemas e todos nós nos deslocamos, né, moramos em regiões diferentes. A gente está falando de futuro, o que, que a gente quer para o futuro, de que forma isso vai desdobrar. Mas em relação às questões pendentes que a gente tem, e as maiores demandas no dia a dia aqui são principalmente trevo de acesso, porque a Anápolis, ela... É claro, foi além das BRs, a gente tem Davan, Recanto do Sol, Bairro de Lourdes, que muitas vezes não dependem somente da prefeitura, dependem de intervenções federais também, ou estaduais que sejam. Como vocês veem, para ter essa visão de futuro, mas de coisas que ainda estão pendentes? De que forma isso pode ser solucionado numa cidade que cresceu e cresceu sem planejamento também?
Olha, com relação a isso, foi feito todo um trabalho junto ao governo federal para que a gente resolvesse paulatinamente, né? Cada um desses pontos que são críticos. Isso aí não tem dúvida. Trevo da 414 ali, do Recanto do Sol. Esse, sem dúvida, é o nosso maior gargalo hoje dentro do trânsito da cidade de Anápolis. Hoje, qualquer um que precisa se deslocar para aquela região, quando chega principalmente no final da tarde, ali ele já sabe que ele vai perder de meia hora a 40 minutos, dependendo do dia. Isso quando não ocorre um acidente dentro da circulação daquele viaduto ali, que aí pronto, aí a coisa fica até mais séria. Porém, tudo isso foi feito, aquilo que estava ao alcance da prefeitura, ou seja, nós conseguimos inserir algumas obras dentro do plano de desenvolvimento da concessionária, que assumiu agora a 153, a 414. Isso resolvendo dois problemas que são muito graves. Primeiro, aquela segunda passagem para o Recanto do Sol que a cidade fez, né, completou todo o que estava disponível para a cidade fazer, que era o encabeçamento ali da trincheira, e ficou a cargo do governo federal fazer a passagem, né, da BR. Então falta isso, foi inserido no plano de trabalho da concessionária. E o segundo, que muitos só percebem que ele é tão grave quanto passa por ali no horário de pico também, que é o trevo da Havan. O trevo da Havan hoje, ele recebe o entroncamento da 060 com a 153. Então é muito pesado. Ah, mas tem uma rotatória gigante lá que você perde um tempo, mas vai. Só que, né, tá aí também em vias de receber uma parte do anel viário do DAIA. Ou seja, um peso ainda maior para aquela situação. Mas nós conseguimos também inserir dentro do plano de trabalho uma trincheira que vai ligar 153 diretamente ao seu entroncamento com a 060, sem impactar no fluxo, no caso ali da Avenida JK, né, da saída da Avenida JK. Então isso é uma vitória muito grande também. Obviamente que isso vai se estender por alguns anos até que seja construído, né? Porque não depende de nós, é governo federal e foi inserido no plano de trabalho da empresa. A empresa tem 35 anos de concessão. Se não me engano, ele foi inserido para 9 anos de concessão. Em até 9 anos de concessão, eles têm que fazer essa solução. Sim. Então, assim, para esses trevos, essas partes pré-existentes, isso está contemplado, esses problemas estão contemplados no diagnóstico do plano de mobilidade. Obviamente que o que a gente pode fazer enquanto município é brigar, né, ali, solicitar, brigar, cobrar, né, junto ao governo federal, através da prefeitura, do contato político mesmo, mas o nosso trabalho técnico foi feito. Então, quando a gente vai lá solicitar e brigar, a gente não chegou, a gente precisa porque está ruim. Não, a gente chega com dados técnicos, elementos e soluções propostas. Governo federal, está aqui, isso aqui resolve, isso aqui é um problema, olha, o problema está assim, está aqui todos os dados técnicos necessários para que você tome a providência cabível.
Ô Igor, para mim é novidade isso que você acabou de anunciar, que eu não sabia que tinha sido inserido no plano de trabalho da Ecovias a construção dessa trincheira ali. Diz que tem um prazo de 9 anos, né, para que eles façam essa solução. Já existe algum estudo nesse sentido? O que a gente tem de concreto em relação à construção dessa trincheira ali naquele trevo da Havan?
Olha, quando foi feito a primeira conversa com o governo federal, isso lá no Ministério da Infraestrutura, foi feito um acordo entre a Prefeitura de Anápolis e o governo federal, que seria via DENIT, né? Seria a construção dessa trincheira, desse segundo acesso. A Prefeitura ficaria com a parte da chegada até ele, o encabeçamento das pistas, e o governo federal faria apenas o elevado que passaria, ou no caso a trincheira, ou o elevado, não sei qual a solução que eles achariam mais viável. Mas, e a prefeitura, quem passa por ali pode notar que a prefeitura fez a parte dela. Tem lá as pistas chegando até o ponto onde vai ser feita essa trincheira, porém o governo federal, por conta dessa terceirização, né, dessa concessão, não tirou a licitação que estava em desenvolvimento na época, isso na época ainda, isso quase há 2 anos atrás, um ano e pouco atrás, para que fosse inserido no plano de trabalho da Ecovias. No caso, não, na época não era a Ecovias, não, era a concessionária que fosse ganhar a licitação. E não haviam lembrado do viaduto da Havan, que também era um problema. Como eu digo, muitos não lembram que lá também é um problema tão grave quanto, porque lá recebe duas grandes rodovias, as duas principais rodovias.
É o trevo do Brasil ali, né?
Exatamente, é o trevo do Brasil. Nós recebemos a 060, que vem da capital federal, e ligando a capital do nosso estado, e a 153, que corta o Brasil de norte a sul aí. Então, lá eles não haviam inserido. Nós fizemos uma segunda reunião no Ministério da Infraestrutura, até acompanhados por um juiz federal daqui de Anápolis, o doutor Marcelo Lobão, que também encampou essa briga. E nós fomos até o ministro novamente e levamos, olha, não foi inserido lá, nós não vimos nada a respeito disso, está aqui soluções, estamos aqui soluções de projeto, soluções de melhoria para aquele trevo, mas que nós não podemos fazer.
Isso com o ministro Tarcísio ainda?
Isso com o ministro Tarcísio ainda. Então, mas lá
naturalmente encaminhado para quem
substituiu. Exato, e foi encaminhado, só que assim, até, eu não sei se vocês se recordam, teve um delay nessa licitação da 453, E foi justamente por conta dessa demanda que nós levamos. Nós chegamos lá e eles não haviam inserido a rotatória que fica ali no entroncamento, ou seja, a Ecovias, no caso, a ganhadora, ela cuidaria da saída dali da van, só do iniciozinho mesmo da parte
onde não rodoviária, tem problema, né?
Onde não tem o problema, até o Tocantins, a Triunfo só cuidaria da parte de cima, só da 060, então, ou seja, embaixo ia ficar completamente... Sim. A cargo do DENIT, que precisaria manter uma base aqui para cuidar especificamente de uma rotatória. Ou seja, nós não teríamos nada ali. Então nós levamos, cobramos isso e o governo federal foi solidário com a gente. Falou, não, então para a licitação, insere, porque precisa ser inserido, e retoma a licitação. Isso foi o que ocorreu. Então, assim, é muito positivo para Anápolis. Por duas situações. Primeiro, é um problema muito sério, e que a gente tomou providências. E segundo, a gente entende a importância de Anápolis até num contexto federal. Para você ver, uma licitação desse tamanho conseguir ser paralisado para inserir algo no andamento que ela estava, isso a gente nota que Anápolis tem sim uma relevância muito grande, uma importância muito grande, né, no contexto federal.
E aí a gente, você imagina que nesse prazo de 9 anos nós tenhamos uma trincheira naquele trecho.
Olha, aí já, como se diz, a nossa tarefa foi feita, mas a gente, eu creio sim que a Ecovias até então se mostrou uma empresa muito responsável, né? A gente enfrenta aí bastante problemas com a Triunfo com Sebra, todo mundo, quem trafega aí entre Anápolis, Goiânia, até Brasília, já notou alguns pequenos detalhes, alguns problemas aí que enfrenta com a Triunfo. Inclusive, ela está entregando a concessão, né? Já foi assinado o acordo de 24 meses de conservação até que se faça a nova licitação. Mas a Ecovias, não. Ela tem se apresentado uma empresa muito, muito responsável. Ela já marcou 2 reuniões conosco, já marcou a reunião. Inclusive, aconteceu na semana passada uma visita deles no plano diretor da cidade de Anápolis para conversar acerca de alguns pontos. Então isso já mostra uma responsabilidade muito grande dessa empresa e queremos crer que tudo vai correr bem.
E tem, claro, muitas dúvidas, muitas perguntas de ouvintes. A gente começa a repassar aqui porque senão não dá tempo. E não vai dar tempo de passar tudo, mas enfim. Vou começar aqui com a pergunta do Valteir. Ele pede para que você fale, ô Igor, sobre o trecho ali da Avenida Mato Grosso no bairro Anápolis City. Ele pergunta se caberia uma terceira via ali.
Olha, a Avenida Mato Grosso, ela ali ele deve estar falando até da Engenheiro Geraldo de Pina, né? A Mato Grosso, ela, quando ela entra na Anápolis City, ela se torna Engenheiro Geraldo de Pina. Lá é uma via que tem um fluxo grande pontual, né? No dia a dia, se você olhar ali no entrepico, a gente tem um fluxo que ela comporta bem. Quando chega no final da tarde, por conta da intersecção lá do viaduto Ayrton Senna, a gente acaba tendo um fluxo grande ali, uma fila maior, né? Chegando lá. É pontual. Ainda que a gente coloque a terceira via, você tem que entender que o gargalo é por conta do desenvolvimento daquela rotatória em 8 que tem ali embaixo dele. Então, para que se resolva, para que se melhore o fluxo lá, não seria a terceira via dela, da Engenheiro Geraldo de Pina, e sim uma terceira via, se fosse possível, dentro dessa trincheira ali por baixo do viaduto. Na verdade, na passagem debaixo do viaduto do Ayrton Senna. Aí sim, tinha uma capacidade de escoamento maior. Então esse é o detalhe. A gente já fez algumas microsimulações, inclusive com um possível semáforo lá, tá? Então isso aí até quando a gente for apresentar o diagnóstico final da empresa que está ajudando a desenvolver o plano de mobilidade aqui numa audiência pública, lá nós vamos mostrar essas microsimulações para a população entender que as simulações foram feitas buscando alternativas para tentar melhorar aquele escoamento. Porque o problema não é a avenida, o problema é o escoamento naquele ponto que acaba prejudicando a avenida.
Bom, tem uma pergunta do Augusto aí. Pergunta quando é que serão implementados... O Augusto César. Quando serão implementados radares nas vias exclusivas de ônibus? Também está querendo saber se haverá novo concurso na CMTT em breve.
E só abrindo um parênteses que ele falou, porque vários ouvintes relatam aqui que as pessoas...
Tem utilizado a faixa do ônibus, né?
Isso é muito evidente.
E é bom frisar que a maioria das pessoas, evidentemente, respeita, mas esse desrespeito causa, assim, profunda irritação.
E a propósito, Igor, também já fazer um balanço geral sobre isso, a gente sabe que a Urban tem prioridade para utilizar, lógico, né? Mas tem a gente vê outros ônibus, sejam eles semi-urbanos, sejam eles de empresas privadas, utilizando também essas vias. Não pode, né?
Não, olha, ele é feito para o transporte coletivo, né? Embora a gente não tenha um fluxo ainda tão grande do transporte coletivo, porque o objetivo do principal desse corredor é conseguir receber posteriormente uma revisão da rede como um todo, né? Hoje nossa rede, ela é a mesma de, vamos dizer, há 40 anos atrás, que todas as linhas convergem para o centro, para o terminal central, e dele saem todas as linhas. Então ela requer sim um estudo grande. Primeiro passo, né, é você ter uma infraestrutura que pode receber o que há de mais moderno aí no quesito transporte, que em veículos sobre rodas hoje é um possível BRT. Né? Lá nós não temos um BRT ainda, mas nós temos toda a infraestrutura para receber um BRT. O que acrescentaria no que tem lá hoje? Primeiro, seria uma segregação total mesmo da parte do ônibus para os veículos normais, das faixas abertas aos veículos. Segundo, nós temos, já temos a tecnologia para isso, mas aí seria inserido uma prioridade para o ônibus até na questão semafórica, o semáforo entender que o ônibus estava chegando, e ele tem essa, ele faz o ciclo de maneira a dar prioridade ao ônibus, né? Tudo isso aí já tem, como se diz, uma infraestrutura por detrás que é capaz de receber, mas primeiro passo após essa infraestrutura é o quê? Uma revisão da rede, que ao invés de todos os ônibus irem para o centro, a gente talvez tenha uma conversão das linhas para a Avenida Brasil, que ela corta a cidade de norte a sul. Mas isso, obviamente, está a cargo da RM, né? Esses estudos, todo esse desenvolvimento. Hoje, a pasta do transporte coletivo foi passada para essa agência, que foi criada para gerir os contratos de concessão do município.
Bom, Igor, até aproveitando que a gente está falando de transporte coletivo, no plano de mobilidade, a gente até conversou sobre ele aqui em um outro momento no Observatório, recentemente, quando houve a reabertura, né, das discussões. A gente sabe que os municípios tendem a adotar isso mundialmente, cidades tendem a adotar ou um trânsito que prioriza carro. A gente tem, por exemplo, Los Angeles nesse sentido, né? O sul da Califórnia, priorizando o transporte individual. E, em contrapartida, a gente tem outras cidades, outras regiões do mundo, outros países que tendem a priorizar o transporte coletivo. Aqui a gente fica meio que num nenhum nem outro,
nem,
né?
Lá,
isso
nem
acaba
cá
prejudicando. Esse é um ponto que vocês querem definir no plano de mobilidade? E de que forma você tem visto que a população tem tratado? Porque nós, no Brasil, temos muita cultura do transporte individual também, mas sim, também temos uma população que precisa do transporte coletivo. É que você tem percebido isso nessas sugestões que a população tem enviado?
Olha, o brasileiro, isso eu falo em quase todas as entrevistas, o brasileiro, ele tem mesmo essa cultura, ele é apaixonado por carro, sim, isso não é só um ditado popular, realmente é algo arraigado à cultura do brasileiro. O brasileiro, ele é apaixonado por carro. Qualquer jovem que você perguntar aí, que está nos 17 para fazer 18 anos, você fala assim: o que você vai fazer quando você fizer 18 anos? Não, meu primeiro salário eu já vou comprar um carro, vou comprar uma moto, vou...
Coloca a casa própria, o carro não, o carro.
Não, o carro, isso é quase que unânime, né? Então, assim, é mesmo algo arraigado da cultura do brasileiro, apaixonado por carro. Porém, o brasileiro em si, principalmente aquele que já está um tempo aí no mercado de trabalho, ele percebe que, cara, não é a solução. Combustível... tá caro, o custo para você ter um veículo individual, ele tem aumentado cada dia mais, e isso faz com que você perca também qualidade nos seus deslocamentos. Ou seja, um ônibus, ele transporta aí 55 pessoas, né, em média, quando um veículo pode transportar no máximo 5, e ele, a cada 3 veículos, ele ocupa o mesmo espaço de um ônibus. Então, assim, a matemática, ela é muito simples. Muitos perceberam isso. Inclusive, tem uma legislação que está vigente. Quando você pergunta no que nós vamos priorizar, nós já temos a lei de mobilidade, que ela já dá esse ordenamento. Primeiro lugar que deve ser priorizado em qualquer município do Brasil, principalmente no quesito desenvolvimento do plano de mobilidade, é o transporte não motorizado, né? No caso, o pedestre, o ciclista, esses outros meios, né? Patinete, esses outros meios que estão bem comuns.
Skate
também. Então, assim, esse é o primeiro. É o prioritário mesmo, o número um desse quesito. Em segundo lugar, obviamente, o transporte coletivo. E em último lugar, nós temos aí o transporte individual. E isso, obviamente, vai ser observado no desenvolvimento do plano de mobilidade. Qual que é o detalhe? A população, geralmente, ela pede mais melhorias pro transporte individual. Ah, aquela via ali tá travando. Não sei se vocês notaram, mas das perguntas que nós fizemos aqui, nós fizemos duas acerca do transporte coletivo e a maior parte delas, que veio inclusive da população, ela vem acerca do transporte individual. Ah, aquele ponto ali é um problema. Ah, ali eu perco tantos minutos, né? Então a gente entende que a população ainda tem muito isso de querer melhorias mais para o transporte individual do que o transporte coletivo. Quando a gente analisa a longo prazo, você entende que a solução para o transporte individual é o transporte coletivo, né? A gente investir mais, a população começar a usar o carro como uma opção. Ah, hoje eu quero ir de carro porque dali eu vou para tal lugar. Não, para trabalhar todo dia esse horário? Não, eu vou mais rápido se eu for de transporte coletivo. Vai ser mais barato e mais rápido. Essa, eu acredito, seja a intenção dessa lei de mobilidade que foi promulgada lá em 2012.
E para além disso, é até aqui uma questão do Luiz Fernando, que é minha também. A gente fala que é uma preocupação do trânsito deveria ser também o pedestre, porque muita gente imagina só no carro, no ônibus, enfim, nas motos. É porque ele diz que vai a pé a muitos lugares, faz caminhos diferentes, Luiz Fernando. E diz que sofre com as irregularidades, falta de pavimentos, também estacionamentos e comércio irregular, tem gente que ocupa calçada, placa, poste, falta de semáforos para pedestres, enfim. A preocupação é sempre asfalto de qualidade, perder menos tempo nos deslocamentos, estacionamento parado onde todo mundo precisa, mas a parte mais frágil, que no caso é o pedestre, às vezes pedestre. Fica para depois. É contemplado o pedestre também?
Olha, nesse quesito, por isso que eu digo, é importante a participação da população. Essas demandas têm que chegar. Tem que chegar para que a gente entenda. A gente vai desenvolver um plano que é aquilo que a população de Anápolis precisa e quer para a sua cidade. Por isso que é obrigatoriamente a gente tem que ter a participação via audiência pública. A gente poderia simplesmente marcar aqui, para tal data é audiência pública. Quem for lá, foi. Quem não foi, beleza. Está cumprido aí o rito. A lei vai ser promulgada. Não. A prefeitura está tentando abrir uma gama de canais para que a população participe mesmo. A gente quer que a população participe. Para quê? Para que seja um plano de mobilidade nosso. Não, isso é um plano da cidade. Qualquer anapolino vai defender esse plano, seja em qualquer governo que for, porque aí o plano ele vira uma lei, né? Então, a questão da calçada, ela é gravíssima. No diagnóstico, eu já estou lendo esse diagnóstico que está em fase, já está finalizado em tese pela empresa, né? Após a entrega dele, vai ser marcada a audiência pública, vamos coletar todos esses dados e aí nós vamos apresentar o que a empresa conseguiu absorver de diagnóstico e qual o anseio da população. E aí nisso nós vamos casar e vamos desenvolver um diagnóstico final aprovado oficialmente, né? E daí partir para as soluções. Então, calçada é, para mim hoje, o problema mais grave do trânsito de Anápolis, seriam as calçadas. Por quê? Justamente isso, acessibilidade. Nós somos uma cidade de crescimento espontâneo, ou seja, ela cresceu muito rápido sem um planejamento. Foi feito nosso primeiro plano diretor foi de 2006. 2006 a Anápolis já tinha quantos anos, gente? Então, assim, temos esse gargalo grande, mas que não é notado porque a população ele tem uma cultura mais do transporte individual.
Virando, você levantou o dedo que
é. Nossa, falando dessa participação da população, o Igor deve lembrar que algumas demandas de semáforo no trânsito vieram a partir da população. Falando, ô Igor, podia olhar aquele cruzamento ali, seria necessário, e de fato foi. Vocês analisaram, puxa vida, e ninguém melhor que quem está ali no dia a dia
para
ter essa percepção. E eu me lembro que, se não me engano, um ou dois semáforos aqui na região central foi motivado por isso, né?
Exatamente, não só esses, né? A partir de um pedido da população, sim, olha ali, o cruzamento está perigoso, a gente foi lá e identificou que tinha, sim, além daquele, dois outros mais que eram necessários para tinham o mesmo problema.
Sim. Ô Igor, eu tenho muitas perguntas e os ouvintes também. Uma hora é pouco para a gente conversar sobre mobilidade, viu? Mas eu vou condensar aqui. Primeiro vou falar aqui, ó, algumas mensagens de ouvintes para não passar batido. O Neila Antônio diz que a via do Recanto do Sol, a gente falou bastante desse trecho aqui da cidade, lá no cruzamento com a BR, está complicado de passar porque a chuva danificou o asfalto. tá? Então já passamos a demanda aqui pro Igor ao vivo.
Já vamos repassar pro pessoal dos serviços urbanos lá.
Também CNTT. Tem o Ednilson Pereira que diz que pede para que haja uma melhoria na rua PB8, acho que no Parque Brasília, né? Próximo a um bar que tem na região, porque não dá para trafegar, os carros tomam conta dos dois lados da pista. Tá ruim ali. E aí, eu quero te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Tem muitas dúvidas aqui ainda, mas aproveitando que a gente está em maio amarelo, mobilidade, e a gente viu em Goiânia, por exemplo, no fim de semana passado, um número enorme de acidentes, que acontecem aqui também na nossa cidade, de acidentes fatais. Geralmente se pensa, acidente fatal acontece muito na rodovia, por conta da velocidade dos veículos, mas na cidade também acontece. Queria que você falasse um pouco das ações que vocês estão desenvolvendo no Maio Amarelo e te pergunto se a CMTT tem um balanço também de acidentes e acidentes fatais que tivemos aqui em Anápolis neste ano, se de fato a gente tem notado um recrudescimento dessa violência no trânsito.
Olha, ações, vamos falar das ações da CMTT. Aqui em Anápolis a gente tem um diferencial nesse quesito tratamento dos acidentes, principalmente os que ocorreram no final de semana. A gente acaba de ver aqui também, passando a notícia, que só nesse final de semana agora, né? Porque no passado foi esse recorde aí de acidentes, né? Lançou a campanha do Maio Amarelo, Goiânia teve, sei lá, quase 100 acidentes assim em um final de semana. Foi absurdo, né? Agora eles tiveram ação contra a alcoolemia nesse final de semana e tiveram aproximadamente, acho que o número foi esse, foi 150 motoristas presos em flagrante por alcoolemia ao volante, né? Então, assim, a Anápolis já tem um tratamento diferente quanto a isso, tem uma ação da Polícia Civil, né, contra a alcoolemia aqui, que é extremamente eficiente, e o anapolino, ele já tem essa cultura de, cara, não vou sair porque... Não vou dirigir, porque... E isso é uma das principais causas de acidentes com vítima, né? Não vou nem falar só de vítimas fatais, porque toda vítima no trânsito é complicada. A pessoa, quando ela se torna uma vítima no trânsito, ela perde a mobilidade de algum membro. Então, é muito grave isso. E, óbvio, nos casos mais graves, aí perde a vida. Mas nós temos ações desenvolvidas, não só no Maio Amarelo, pela nossa equipe de educação para o trânsito, que ela é feita sem... pausa ao longo do ano inteiro. Nós visitamos empresas, isso todo mês a gente visita muitas empresas, fala com os funcionários, tem uma palestra sobre direção defensiva, sobre cuidados no trânsito, além de tudo que é divulgado em rede social. Temos esse trabalho por detrás e temos um segundo trabalho que a gente entende que é o mais importante deles, que é o que é feito nas escolas com as crianças, que são num curto espaço de tempo, eles são aqueles fiscalizadores, né? Nos ajudam ali com os pais, né? Sempre que o pai tá com o telefone, alguma coisa, a criança, quando ela é ensinada, ela fala: pai, ó, não pode, pai, ó, o sinal tá vermelho. Isso ajuda, mas o foco principal é na formação de condutores mais responsáveis para o futuro, condutores que vão fugir aí, se Deus quiser, essa regra. Nós vamos mudar essa regra de que... um acidente ocorre, o pessoal está furando o semáforo, está fazendo, tem que pôr fiscalização eletrônica, senão o pessoal não cumpre. Não, nós estamos investindo num condutor do futuro muito mais responsável, com essas ações que não tem pausa, ao longo do ano inteiro, no ano letivo todinho ela é feita. Então, não só no Maio Amarelo, óbvio que no Maio Amarelo a gente dá um destaque maior para essas ações.
E sabe mais ou menos quantos acidentes a gente teve?
Olha, isso... nós temos o que fica a cargo nosso da prefeitura, que é o BAT, né, o Boletim de Acidente de Trânsito. Ele é acidente sem vítima. Isso nós temos um número, que teve uma redução gigante, mas a gente entende também que esse número não é tão eficiente, porque qualquer acidente com vítima, ele fica a cargo da Delegacia de Trânsito, né? Uhum. Então a gente solicita ele de tempos em tempos para a Polícia Civil, para a Delegacia de Trânsito, só que ele não vem um dado condensado para dizer, não, são tantos acidentes dentro da parte urbana de Anápolis e tantos na rodovia. Não, vem um número geral, global, que teve sim uma redução. Nós batemos um recorde em 2020 de mortes no trânsito, que nós equiparamos a Goiânia, né? Uma capital que tem aí seus 2 milhões de veículos trafegando, com Anápolis com quase 300 mil veículos. Então, assim, era absurdamente grande. Esse número teve uma redução grande. Se não me engano, a gente fechou 2021 com 140 óbitos totais no trânsito, né? A gente tinha batido mais de 200 e tantos óbitos no ano. Então, só no ano passado a gente já teve uma redução. Esse ano a gente entende que a redução é ainda maior. né? Obviamente tem medidas que estão envolvidas nisso, mas esse é um número que mais precisamente ele vem da Polícia Civil com a Delegacia de Trânsito, com o Manuel Vanderick.
Tá certo, Igor. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Depois a gente se encontra de novo para falar e sim do plano pronto, detalhá-lo para a população, isso. Tá certo?
Em breve a gente vai estar divulgando aí a data da nossa audiência pública, a primeira audiência pública, que a gente quer condensar todos esses formulários que estão sendo respondidos aí pelo site, né, através do QR Code ou do site da Prefeitura, e juntos discuti-los lá nessa audiência pública. Isso eu peço novamente a participação da população, que é importante. Entenda que o plano vai ser desenvolvido para daqui 5 e 10 anos. Nós temos ações para 5 e 10 anos, ou seja, médio e longo prazo, né? Então isso é importante, população. Você que quer mudanças, você que quer melhorias em Anápolis, venha, participe, porque a sua opinião é o que vale para o desenvolvimento desse plano.